Uso capião de imóvel urbano. Você quer saber como funciona? Quer tirar suas principais dúvidas? Fique aqui comigo depois da vinheta, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso hoje. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos. Estou aqui com meu caderninho aqui, fiz algumas anotações hoje que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes da gente entrar aqui no tema, falar sobre a uso capião ordinária, eu quero falar algumas coisas aqui bem importantes com você. Então fica ligado aqui comigo. A primeira delas é que esse vídeo faz parte de uma série de 21 vídeos, o qual nós estamos falando sobre uso capião extrajudicial e inventário extrajudicial. Eu aconselho que você assista esses vídeos, eles estão incríveis. Incríveis. Eu vou deixar passando aqui uma foto aqui em algum lugar na nossa série de vídeos. A gente tem uma playlist só desse tema, então eu aconselho que você vá lá e assista, tá? Porque vão ter outras informações ligadas ao uso capião extrajudicial, que eu tenho certeza que você vai se interessar e vai gostar. Quero pedir também para você compartilhar esse vídeo, essa informação que eu estou passando aqui para vocês. Clicando aqui embaixo no compartilhar, você pode compartilhar no Facebook, você pode compartilhar no Instagram, você pode compartilhar. Deixa eu ver mais onde, no Instagram acho que não dá, mas você pode compartilhar, inclusive no WhatsApp, né? Pegando o link lá. E vou pedir também para você, esse cara pede pra caramba, né? Vou pedir também para você se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos dessa série e curtir esse vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Uso capião, tá? De imóvel urbano. Olha só, muitas pessoas, eu quero, primeiro de tudo, eu quero já esclarecer aqui, muitas pessoas acham o seguinte, não, eu tenho um imóvel, eu sou dono desse imóvel, porque eu moro nele há 10 anos, eu moro nele há 5 anos, há 7 anos, então eu me tornei dono pela uso capião. Bom, vamos com calma. Na realidade, você é o possuidor desse imóvel, você detém a posse desse imóvel. Mas para que você seja o dono real desse imóvel, você precisa que ocorra um registro, uma averbação, na verdade, é o nome correto. Ocorra uma averbação no cartório de registro de imóveis competente. Isso é um documento que fica lá no cartório de registro de imóveis. E lá consta tudo o que acontece no imóvel. Se o imóvel foi hipotecado, se o imóvel tem alienação fiduciária, qualquer coisa que tenha, se foi objeto de um empréstimo como garantia, qualquer coisa que acontecer no imóvel, está lá. É um documento onde constam todas as informações do imóvel, inclusive quem são os reais donos. Os donos do imóvel, na verdade, são aqueles que estão lá no, no, no na, na certidão, averbados lá na matrícula, lá inscritos lá na matrícula do imóvel, tem lá os dados do dono, dos donos, né? E aí, para que você se torne um dono real, e não só tenha a posse, mas sim tenha a propriedade, você vai necessitar da uso capião, né? Que é o que nós vamos falar hoje aqui, a uso capião ordinária. Que pode se operar ordinária, uso capião ordinária urbana, a gente falou sobre a extraordinária, que ela pode ocorrer tanto pela via judicial quanto pela via extrajudicial. E o primeiro requisito para que você venha requerer a uso capião é que você tenha mais de 18 anos e que seja pessoa capaz, né? Não tenha sofrido uma interdição, enfim. Você possa aí exercer todos os atos da vida civil, tá? E vamos lá. O que é importante para relacionado à uso capião ordinária? Primeiro, é que você vai ter que requerer isso através de um advogado. A gente tem um vídeo aqui falando sobre isso, então vai ser necessário que você busque um advogado ou a defensoria pública, né, ou um advogado da sua confiança para poder te auxiliar nessa questão da uso capião. E mais o que eu anotei aqui? Ah, informações importantíssimas, tá? Isso eu faço questão de compartilhar com vocês, né? A Us Capião está lá no artigo 1242 do Código Civil. E ao contrário, tá? Da Us Capião extraordinária, essa aqui ela vai trazer uma lista de documentos, de requisitos, né, mais extensos para a sua configuração, né? Tendo em vista que a outra são 15 anos, né, podendo ser reduzido para 10. Então, até mesmo pela elasticidade temporal, pelo tempo, né, que já foi transcorrido, a exigência documental e de requisitos é menor. Já na ordinária é maior. Então, você vai ter que ter o que basicamente todas as usucapiões têm, que é posse mansa e pacífica com o ânimo de dono. É, a gente já falou sobre isso aqui, sobre animus dominis em outros vídeos, né? Pelo prazo de 10 anos, justo título e boa fé. E aí eu quero falar aqui, né? Eu acho que posse mansa pacífica, ou seja, que você não tenha nesse período de usucapião sofrido nenhum tipo de ação, de reintegração de posse, nenhuma ação nesse sentido. E a gente vai falar aqui sobre a questão do justo título hoje e da boa fé. O que que é o justo título, né? Então, assim, isso eu também separei aqui para vocês, porque eu quero deixar bem claro essa questão do justo título. Inclusive, o provimento 65 do CNJ, ele elenca quais são os justos títulos, né? E hoje eu vou compartilhar aqui. Mas o justo título é aquele documento, né? Aquele instrumento que ele traz à luz ali a transmissão, a intenção da transmissão da propriedade, né, de quem a possuía anteriormente, mas que por algum motivo ele não foi ali, era precário, ele não era, não tinha, não era hábil, né, para que fosse feita a transmissão do bem para o adquirente, para, no caso aí, a pessoa que vai usucapir o imóvel, né? E aí a usucapião ordinária, ela tem que ser comprovada tanto judicialmente ou perante o registro de imóveis, tá? Se for o caso aí da usucapião extrajudicial, que é exatamente o que a gente está falando hoje. E aí, segundo o enunciado 86 da primeira jornada de direito civil do Conselho Nacional de Justi do Conselho da Justiça Federal, no mesmo sentido, justo título é o documento que traz a falsa sensação de que o possuidor irá conseguir concretizar a transferência da propriedade. Então, isso aqui é basicamente o que eu falei aqui um pouquinho antes, né? E aí ele fala exatamente o seguinte: a expressão justo título contida nos artigos 1242 e 1260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, entre vírgulas, em tese, a transferir a propriedade independente de registro, né? E aí veio, como eu estava falando com vocês, o provimento 65, ele é maravilhoso porque ele trouxe muitas respostas para perguntas que anteriormente não existiam, né? E uma delas é justamente sobre o que é e o que não é o justo título. E aí eu vou ler para vocês, eu já li algumas coisas aqui, estou lendo aqui algumas coisas para vocês, mas eu quero ler especificamente essa anotação. Fiz anotação no caderno, fiz anotação no computador e eu quero passar para vocês. Vamos lá. Quais são os justos títulos a qual o artigo 1242 se refere, né? Vamos lá. Compromisso ou recibo de compra e venda, a cessão de direitos e promessa de cessão, pré-contrato, proposta de compra, reserva de lote ou outro instrumento no qual conste a manifestação de vontade das partes, contendo a indicação da fração ideal ou do lote ou unidade, o preço, o modo de pagamento e a promessa de contratar. Procuração pública com poderes de alienação para si ou para outrem, especificando o imóvel. Escritura de cessão de direitos hereditários, especificando o imóvel. E documentos judiciais de partilha, arrematação ou adjudicação. E aí eu quero fazer alguns adendos aqui. Esse vídeo já está ficando bem grande, né? Que o cadastro do imóvel na prefeitura, em nome do possuidor, né? Não do dono, não do proprietário, mas de quem o possui, quem pretende fazer a usucapião. Com o respectivo pagamento das parcelas do IPTU, também fazem prova, né, para a configuração aí da usucapião ordinária, que é a usucapião que a gente está falando hoje. E a boa-fé? Como que vai existir a boa-fé por parte do usucapiente, né? Da pessoa que quer usucapir o imóvel, que está usucapindo o imóvel. A boa-fé, se há um justo título, basicamente, se eu vou resumir, senão o vídeo vai ficar gigante. Se há um justo título, presume-se que há boa-fé. A boa-fé, ela está justamente ali embasada na questão do justo título, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Ah, esse é um tema, usucapião é sempre um tema que rende muito. Ah, a gente poderia falar mais algumas coisas aqui ainda sobre a usucapião ordinária, que é aquela quando você tem o justo título, que comprova a boa-fé, tem a posse mansa e pacífica, mas eu acho que por hoje já deu. Ah, vamos deixar um pouco mais de assunto para os próximos vídeos, que até o dia 5 de julho tem um vídeo por dia. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Curta o vídeo, se inscreva e até amanhã.